Patrícia Enhas tem 39 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Podemos dizer que acabou de chegar. Foi em outubro de 2021, mas levava uma mala cheia de experiências internacionais. Tudo começou em 2010, na Holanda, seguiu-se a Alemanha, país que voltaria a repetir em 2018. Antes disso, passou pelo Brasil, em 2015, e, como eu já disse, em 2021 chegou aos Estados Unidos da América. Isto é que deve ser um passaporte cheio de carimbos. Era um objetivo, Patrícia, ser uma portuguesa no mundo?
Sim, sim. Sempre quis sair de Portugal e conhecer o mundo. Nem tem a ver com a crise económica, que também faz parte de muitos de nós tomar a decisão, mas sempre quis sair, sim.
Bom, e o que é que a leva a sair pela primeira vez em 2010, na altura rumo à Holanda?
Bom, eu tinha mandado uma candidatura para a Agência Espacial Europeia, naquela de, bom, nunca me vão aceitar, é super difícil entrar. Entretanto, fui à Holanda fazer entrevista e pouco tempo depois soube que tinha sido selecionada e, obviamente, era uma proposta irrecusável. Apesar de ter um bom trabalho em Portugal, era uma proposta irrecusável e lá fui eu.
Daquele sentimento de, provavelmente não vou entrar, mas não custa nada tentar, a perceber que estava a um passo de concretizar esta experiência. Como é que foi? Como é que se faz a gestão desses sentimentos, Patrícia?
Bom, eu estava bastante emocionada. Tinha a noção que estava a entrar para o estrangeiro pela porta da frente, com um bom trabalho. Tive pena, evidentemente, de deixar Lisboa, de deixar os meus amigos para trás e a minha vida para trás, mas, de todas as formas, foi com imensa emoção, foi com a sensação de que realmente ia começar um capítulo novo na minha vida.
E alguma vez pensou que esse capítulo, que começava a escrever em 2010, 12 anos depois, continuaria a ser escrito fora do nosso país, mas com tantos e tão diferentes capítulos já escritos?
Sim, sim. Sempre pensei. Aliás, eu cheguei a um ponto em que eu estava a concorrer para uma empresa em Kuala Lumpur. Portanto, este é o meu nível de expectativa.
A ideia era mesmo ser uma portuguesa no mundo. E a cada experiência que foi tendo, Patrícia, esta ideia de continuar a ter mais experiências internacionais vai sendo reforçada?
Sim, não. Eu, quando estava em Berlim, estava bastante bem, estava feliz, estava também num trabalho que eu estava a gostar imenso. Mas está a chegar um ponto, de facto, em que tenho cada vez mais coisas para transportar. E torna-se um pouco cada vez mais pesado mudar, não é? Então agora com uma criança começam a haver aqueles pensamentos de como é que vai ser, vai ter, coitada da criança, vai ter que mudar de escola outra vez e fazer novos amigos de cada vez que nos mudarmos. Então eu já penso, já olho para as cidades para onde eu mudo numa perspectiva de seria feliz a viver aqui durante muitos anos.
Já conseguiu responder a essa pergunta em relação à Atlanta, tendo em conta que acabou de chegar?
Assim, eu acho que ainda estou a passar pela fase lua de mel da cidade, não é? Que é aquela fase onde tudo é bonito e não vemos defeitos nenhuns. Mas para já posso dizer que agora que somos uma família, já não sou eu sozinha, parece sim uma cidade onde eu poderia passar bastantes anos.
Esta mudança acontece, como eu já disse, em outubro de 2021, portanto em plena pandemia. Tendo em conta a quantidade de mudanças que já tinha feito, foi mais fácil, menos fácil? Assusta um bocadinho fazer uma mudança nestas circunstâncias? Fez esta mudança da mesma forma que fez todas as outras?
Cada mudança é diferente, tem sido diferente. Eu tenho vindo a aprender como fazer as mudanças, como me adaptar nos destinos novos. Nós, antes de sabermos que vínhamos para os Estados Unidos, o meu marido teve uma proposta para ir para Pequim. O problema é que em Pequim, inicialmente, nós achámos que, pronto, ia ser assustador porque os nossos familiares não podiam ir visitar tão cedo. Aí sim, a componente de Covid pesava imenso, mas depois, entretanto, soubemos que os familiares diretos não poderiam ir, só o trabalhador, então descartámos completamente a hipótese de Pequim. Para aqui, para os Estados Unidos, foi exatamente o oposto. Eu, quando cheguei, máscaras, sobretudo aqui na área metropolitana, são quase inexistentes. E eu fiquei bastante surpreendida, de maneira que quase que vim de um cenário de pandemia para um cenário de não pandemia. Eu fico surpreendida como é que muita gente ignora aqui o facto de haver um vírus ativo, contagia muito, mas fora isso, as medidas de Covid, enfim, visitar casas de máscara, enfim, nada diferente do que já estava acostumada na Alemanha.
Portanto, não tornou a mudança mais difícil por isso. Bom,
Não.
na verdade, tenho aqui umas quantas experiências internacionais. Vamos já assentar arraiais nesta experiência que está agora a começar, digamos assim. Se tivesse que escolher uma palavra para resumir, para definir cada uma das experiências que teve até agora, que palavra escolhia? Vamos começar pela Holanda.
Holanda, a festa, foi sobretudo muita festa, éramos uma comunidade de miúdos novos e andávamos sempre na casa uns dos outros e foi muito giro a experiência.
Bom, seguiu-se a primeira vez na Alemanha, em Nuremberg. Uma palavra para esta experiência.
Ténis. Trabalhei na Adidas, foi uma experiência muito engraçada no mundo do desporto e tudo girava à volta dos ténis. Eu trabalhei lá em e-commerce e tínhamos acabado de nascer, vá, por assim dizer, no mundo do e-commerce. E foi muito enriquecedora a experiência trabalhar com a Adidas numa comunidade altamente internacional, com terceiros de todo o mundo. E pronto, Nuremberg será sempre associada à Adidas.
São Paulo, no Brasil.
São Paulo, bom. Fred, meu filho, foi lá onde nasceu.
Alemanha, pela segunda vez, cidade de Berlim.
Berlim. Tenho uma coisa que me lembro muito: parques infantis. Em cada quarteirão havia um parque infantil. E Berlim, a pessoa pensa sempre numa cidade que é muito tecno, uma cidade muito jovem, mas surpreendentemente também é uma cidade muito boa para famílias.
Patrícia, a qual dos países por onde passou foi mais difícil adaptar-se? Onde é que as diferenças culturais eram maiores?
Talvez tenha sido em Nuremberg. Assim, podemos separar Berlim, por exemplo, do estado da Baviera. Baviera é um estado muito fechado e eu, quando cheguei, não havia, na altura que eu cheguei, ainda não havia assim tantos portugueses nem tantos espanhóis. Também notei um aumento enorme de espanhóis naqueles primeiros anos da década 10 e eu achei uma adaptação muito difícil. Sim, culturalmente, sem dúvida, mas acima de tudo, porque inicialmente houve um período muito grande de solidão e as amizades locais não são fáceis de fazer.
E em que país é que foi mais fácil o processo de adaptação?
Ah, foi aqui nos Estados Unidos, sem dúvida.
Qual o país que a surpreendeu mais, pela positiva e pela negativa?
Olha, mais pela positiva foi talvez a Alemanha, porque a Alemanha tem um bom sistema social, nós pagamos imensos impostos, mas também temos imensos benefícios. E eu depois adaptei-me bastante à cultura e gostei imenso. Portanto, eles são bastante diretos, isto é, se podem fazer uma coisa, fazem, se não podem, não fazem, ponto final. Eles não são de meias palavras. Há muita gente que não gosta desta maneira de ser. Eu pessoalmente gosto imenso, são muito diretos. Gosto também, por exemplo, dos apoios sociais. Sabemos que é um país onde as pessoas têm imensos apoios sociais, pessoas com poucos recursos têm imensos apoios sociais. Isso é muito confortável saber que os meus impostos estão a ser bem dirigidos. E vindo de um país como o Brasil, portanto, tinha tido a experiência em Nuremberg, ok, pois em Berlim eu consolidei um bocadinho esta impressão que eu tinha dos alemães. Vindo do Brasil, que é um país onde a pessoa vê muita miséria, e pessoas que nascem na miséria e morrem na miséria, completamente alienados da sociedade, pela sociedade, e isso fez-me imensa confusão.
Portanto,
O
o país que
Brasil
mais a surpreendeu pela negativa foi o Brasil.
foi porque o Brasil é sempre visto de um ponto de vista turista. Onde as pessoas adoram o Brasil é realmente lindo de morrer, tem paisagens maravilhosas. No entanto, foi um país que eu já tinha estado lá a estagiar em 2008, mas foi outra sensação que eu tive, foi outra percepção. O viver lá é diferente. E eu percebi que é um país que ainda faz muita segregação de classes e tem muito preconceito e pré-conceito das pessoas. E eu fiquei bastante chocada com isso. O fato de, por exemplo, ainda terem aqueles anúncios de detergentes e lençóis que se compram no supermercado, onde aparece a senhora rica e depois a empregada ainda com o uniforme preto e branco. Enfim, não surpreendeu pela negativa porque não estava nada à espera de encontrar aquilo que encontrei. a nível de classes sociais.
Há pouco já falou do nascimento do seu filho, que por acaso acontece no Brasil, porque na verdade esta história que começa a ser escrita de forma individual, digamos assim, em nome próprio, não é? Enquanto Patrícia, a verdade é que a determinada altura começa a ser uma experiência vivida a dois e neste momento é vivida a três.
Exatamente. Começou um, depois ficou dois e depois já somos três.
Portanto, na verdade, três portugueses no mundo.
Sim, se bem que o Fred tem passaporte brasileiro. Portanto, para já temos três passaportes: português, espanhol e brasileiro.
Mas quando dizia eu três portugueses no mundo, porque na verdade o marido que conhece na Alemanha é também ele português.
Exatamente, exatamente. Conhecemos num jantar de aniversário de uma amiga portuguesa com outros portugueses.
Bem, se diz que os portugueses estão mesmo em todo lado. E assim esta passa a ser uma história em família, de uma família portuguesa no mundo. E depois da experiência então da Alemanha, que começou em 2018, mudam-se, recentemente, em outubro do ano passado, para os Estados Unidos da América. O que é que provocou esta mudança, Patrícia?
Foi o trabalho do meu marido. Portanto, quando nos conhecemos em Nuremberg, a partir daí tem sido sempre à volta da empresa dele.
Bom, e depois de todas as experiências que já teve, e já nos disse que os Estados Unidos foi o país mais fácil de adaptar-se, passado tão pouco tempo, considera que já está adaptada ou ainda há alguns aspectos aí a adaptar-se?
Não, eu acho que já estou bastante adaptada. Eu aprendi que o truque é, antes de ir para a cidade, ver o mapa da cidade, perceber como é que a cidade se separa em bairros, logo aí já dá alguma familiaridade. Começar a entrar, por exemplo, nos grupos de Facebook. Eu, por exemplo, detesto Facebook, só que eu não consigo sair do Facebook porque é uma boa ferramenta para usar, pedir ajuda, conhecer pessoas, conhecer grupos, grupos com aspectos que nos são familiares, como, sei lá, mães em Atlanta, o típico português em Atlanta e afins. E então, antes de chegar, já conhecia bem como é que a cidade estava distribuída, que tipo de supermercados é que poderia ir. Eu, por exemplo, também tenho amigos cá, onde também cheguei a perguntar quais é que são os supermercados que eles gostavam, com os produtos que consideram ser mais adequados. E então, quando cheguei, já foi só ir ver os sítios e perceber, e confirmar que são efetivamente os sítios onde eu devo ir comprar coisas, etc, etc.
Portanto, assim é mais fácil fazer este processo de integração. Ainda assim, em termos culturais, sociais, no que toca a hábitos, costumes dos norte-americanos desta cidade, deste estado, algum aspecto que a tenha surpreendido?
Sim, eles falam imenso entre eles e também falam imenso comigo. Estranhos, estranhos com estranhos. Estou na loja a ver um sofá. Ah, pois isso funciona assim. É só carregar esse botão e a cabeceira desce. Nós também estávamos a tentar perceber isso, não estávamos a perceber. Pronto, eu estou acostumada à Alemanha, não é? Ninguém fala com ninguém, praticamente. Mentira, eles até são bastante simpáticos. Mas é a facilidade com que as pessoas aqui têm a falar uns com os outros. Imensa facilidade. E isso é bom. Nós tivemos um curso cultural onde o coach disse que tem a ver com que os americanos vieram cá como pioneiros, não é? Para um baldio. E tiveram que safar como puderam, com as poucas ferramentas que tinham. De repente, de nada, tiveram que construir coisas. E isso está-lhes no sangue, de falar, de conversar, de safarmos com os outros, não tem problema, não nos conhecemos lá nenhum, mas vamos a isso. E achei muito curioso.
Como é que está a ser ou como é que foi a adaptação do seu filhote?
Foi boa, para já tem sido um campeão, obviamente sobrenarmos um bocadinho com os Monster Trucks e com os carrinhos que ele gosta, mas tem sido bom. Bom, o inglês não é completamente desconhecido para ele, obviamente nós assistimos muita televisão em casa em inglês e o que ele acaba também por apanhar. Acho que ele aqui na escolinha tem tido bastante estímulo, portanto, até à data bem. Ah, e mais do que isso, nós na Alemanha, por causa do Covid e estarmos confinados a maior parte do tempo, não, ele não teve a oportunidade de estar com outras crianças, muito, para além da creche. Aqui, no entanto, já fizemos um grupo enorme de amigos portugueses. E isto, a história curiosa nisto foi porque eu pus um post no Facebook português em Atlanta sobre a Bimby, como é que funcionava, trazendo a Bimby da Europa, etc. E a partir daí começámos a falar umas com as outras. E eu, obviamente, vamos ver os perfis umas das outras, eu comecei a perceber que muitas de nós tínhamos imensos amigos em comuns, sobretudo amigos que também tinham estado em São Paulo, e foi assim que a conversa começou. Fizemos um grupo no Facebook Messenger, depois tornámos um bocadinho mais privê e fizemos um grupo no WhatsApp. E a partir daí temos combinado e inclusivamente uma parte do grupo já foi de férias juntos para
Uau!
Cancún no Thanksgiving, parece que aqui é tradição.
Bom, quem diria que acabou de chegar, entre aspas. Patrícia, já percebemos que há aqui uma proximidade da comunidade portuguesa, porque de alguma forma é um pedacinho de casa longe do nosso país. O vosso
Exato.
filho não nasce em Portugal, vocês são os dois portugueses. Como é que lhes vão transmitindo o que é Portugalidade, o que é ser português?
Bom, o meu marido já está a ensiná-lo a ser do Porto. Portanto, isso aí não há discussão possível da minha parte, o Fred tem que ser do Porto. Temos também um contacto bastante grande ainda com os quatro avós, eles visitam bastante. Nós agora passámos um mês e uma semana em Portugal. Obviamente, o meu marido teve que ir menos tempo do que eu, mas eu aproveitei o tempo em que, como o Fred ainda não está na escola e precisa de cumprir horário letivo, aproveitámos para passar lá um mês e tal. E nós ainda gostamos de ver televisão portuguesa, ligamos as notícias. O meu marido ouve imensos podcasts portugueses. Portanto, existirá sempre esta conexão com Portugal.
Bom, e assim se vai transmitindo o que é ser português. Patrícia, como é que está a sua vida profissional? Porque dizia há pouco que, de alguma forma, a partir de determinada altura, acaba por ser o trabalho do marido que acaba por decidir para onde é que vocês vão. Colocou a sua vida profissional numa gaveta?
Não, certamente não. Tenho a percepção, obviamente, poderia ter evoluído muito mais do que aquilo que eu tenho evoluído se eu tivesse continuado por conta própria. Mas na vida tudo são escolhas onde nós ganhamos umas coisas e perdemos outras. Acabei de chegar, estou à espera da minha autorização de trabalho para procurar emprego. A sorte que eu tenho é de ter uma carreira, um curso e uma carreira que me permite estar num mercado de trabalho que tem bastante procura, de maneira que eu, enfim, já tive alguns contactos de headhunters aqui nos Estados Unidos, mas eu, obviamente, sem o work permit, sem a autorização de trabalho, não posso arranjar trabalho ainda. Mas pronto, como cônjuge, a trabalho não falta, casa por arrumar.
E mãe a tempo inteiro é uma tarefa e tanto.
E meia tempo inteiro, exatamente. Mas pronto, a ideia é continuar a trabalhar, continuar a evoluir aos poucos, mas certamente não quero pôr o meu curso e perdão, profissional que eu tenho reunido, certamente não o quero pôr numa gaveta.
Também acabou de chegar, na verdade. Patrícia,
Exatamente.
apesar de ter acabado de chegar, dois ou três locais, em Atlanta que sejam obrigatórios conhecer quando se visita a cidade.
Assim, ainda que já tenha chegado em outubro, ainda não conhecemos muito. Porquê? Porque nós aprendemos Berlim e uma das nossas amigas disse, e bem dito, que nós vamos esperar pelas visitas para começar a conhecer, porque senão vamos repetir os sítios vezes e vezes e vezes sem conta, como aconteceu, por exemplo, em Berlim. Já estava farta de ir visitar as portas de Brandemburgo, porque cada visita que nós tínhamos queria visitar os portões de Brandemburgo. Portanto, sei que o Aquário é sítio obrigatório e o Mundo da Coca-Cola, apesar de eu detestar Coca-Cola, mas são sítios obrigatórios aqui em Atlanta. Há uma coisa que eu aconselho é ir pegar no carro, porque aqui praticamente nada se faz sem carro, e ir dar um passeio pelo campo, pelas estradas de campo, porque é muito bonito, é muito bucólico. Dizem que Atlanta é a cidade na floresta, porque na verdade, para além daquele centro da cidade com os arranha-céus, é tudo casas no meio de árvores, e é lindíssimo passear de carro no meio dos bairros, nos bairrozinhos de vivendas, no meio da zona de campo, onde tudo é bonito, está tudo arranjadinho, tudo limpinho, e isso foi o que me surpreendeu mais.
Bom, ficam aqui algumas sugestões. A Patrícia terá também, certamente, muito tempo para conhecer melhor esta cidade à qual chegou recentemente. Patrícia, não lhe vou perguntar quanto tempo é que vai demorar a estadia em Atlanta, porque acabou de chegar, mas quando olha para o futuro, vê-se enquanto família continuar a ter experiências ou internacionais, ou de facto aquela ideia que falávamos logo no início de cada vez pensa mais, será que eu vou ser capaz de viver feliz nesta cidade durante algum tempo, começa a ter mais peso, mais estabilidade, menos experiências?
Começa, sem dúvida. Nunca pensei, nem não pensei, mas aquilo que eu tenho vindo a constatar é que realmente custa mais. E se estou bem numa cidade, custa mais ainda pegar na tralha toda outra vez e reiniciar a vida, não é? Fazer o reset. E lá está, com o nosso miúdo, custa ainda mais por ele. Mas não seria nem o primeiro, nem o último, nem a última criança que tem pais itinerantes, que está bem e que cresce bem. Mas sim, obviamente, quando o meu marido me disse, bom, temos esta oportunidade para ir para os Estados Unidos, eu confesso até umas lágrimas, porque estava mesmo bem em Berlim, mas por outro lado, o bichinho apareceu outra vez. É uma coisa estranhíssima porque eu estava bem, não queria sair, mas por outro lado já tinha o bichinho a chamar por mim. Está na hora, vais ter que ir outra vez.
Bom, vamos lá ver quando é que ele volta a acordar. Patrícia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 12 anos? Porque, na verdade, são 12 anos fora do nosso país. O que é que se aprende com uma vida assim, em contacto com países, culturas, sociedades, línguas diferentes da nossa? Qual é que é a maior aprendizagem de ser portuguesa no mundo?
A aprendizagem é que vive-se na pele o fato de que nada dura, não é só aquela coisa que nos dizem, ah, quando morremos nada dura. Nós temos que aprender a aproveitar os momentos. Por exemplo, no Brasil nós fizemos também muito bons amigos, que eram a nossa família. Hoje em dia falamos, mas entendemos que fomos à nossa vida e que são tempos e circunstâncias diferentes. Portanto, aprendi que devemos aproveitar, ganhar boas memórias, fazer boas memórias e aprender a largar também, aprender a deixar e olhar em frente, procurar fazer melhor, procurar que os novos desafios sejam mais. Aproveitemos cada vez melhor, mas que aprendamos também a dizer adeus.
E certamente aprende-se também a lidar com a saudade. O que é que sente mais falta do nosso país vivendo fora?
Comida, sem dúvida. Por onde quer que eu vá, eu comi muito bem, lindamente no Brasil. Na Alemanha, nem tanto, mas também há coisas boas em Berlim, então tem uma cozinha internacional fabulosa. Mas, sobretudo, a comida. Onde quer que vá, eu continuo a achar que. Acho que em Portugal é onde nós sabemos tratar melhor das carnes, sabemos tratar melhor dos peixes, sabemos tratar melhor dos mariscos. E sempre que vou a Portugal, enfim, é onde eu encontro os melhores produtos e as melhores comidas.
Bom, deve ser mesmo assim, porque a gastronomia está no top das saudades dos portugueses por este mundo
Sim.
fora. Patrícia, só falta uma palavra agora, aquela que melhor resume toda esta experiência, a palavra que melhor resume estes 12 anos de vida fora do nosso país.
Liberdade. Eu acho que quando nós nascemos, vivemos, e evoluímos num só sítio, nós ficamos um pouco condicionados a essas vivências, à mesma cultura, aos amigos que quase que aparecem por osmose de vida, etc. E quando nós saímos, nós somos forçados a desprendermos tudo o que nós conhecemos e damos como adquirido. E a conhecer de novo e a adaptar. Nós começamos a olhar para as culturas, nós identificamos. Chega um ponto em que a pessoa muda tanto que já não diz, ah, gosto ou não gosto deste sítio. É mais. Obviamente existem fatores que contam, não é? As casas onde vivemos e os trânsitos e essas coisas, mas nós acabamos por ser um bocado mais racionais ou mais objetivos a avaliar as coisas, tipo, tem estas coisas boas, tem estas coisas más. As pessoas que nós conhecemos, sobretudo os estrangeiros, nós não identificamos tão bem o background dessas pessoas como identificaríamos morando na nossa cidade. Portanto, existe uma série de fatores nas pessoas que eu considero que são fúteis, que não interessa, Nós, quando não conhecemos o background das pessoas, de onde é que elas são, o bairro onde elas vivem, ou de onde elas vêm, a cidade, o sotaque, etc., nós temos que nos prender única e exclusivamente a uma coisa, que é o que é que elas nos aportam intelectualmente e emocionalmente como seres humanos. E então, isso para mim é de certa forma libertador, porque nós conhecemos as pessoas muito mais pelo seu conteúdo do que pela sua forma.
Muito obrigada. Patrícia Ienhas está em Atlanta, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2010.